Com certeza. Nós temos que aprender com ela. Por que que nossos sábios dizem que até ela aparecer ninguém agradeceu? Justamente para demonstrar, tem aqui alguma coisa no agradecimento dela que nós podemos aprender. Nós podemos aprender a agradecer a Hashem, mesmo quando não obviamente estamos satisfeitos com algo. Temos que ficar satisfeitos. Agora tem um outro ponto interessante, que é o Ravi Ruchan Leibovitch. Diz assim: existe uma diferença, uma característica entre os seres humanos. Os seres humanos funcionam da seguinte forma. O Moishe faz um favor para o Yankli. Aí o Yankli vem para o Moishe e fala para ele: puxa vida, muito obrigado, não sei como te agradecer pelo que você me fez. Puxa vida, muito, muito agradecido sou a você. O que diz o Moishe para ele? Não foi nada. Por que que existe essa conversa, esse diálogo? Por que que um lado faz questão de agradecer e eu não sei como agradecer? E o outro lado, como resposta, diz: não foi nada. Por quê? A tendência do ser humano é querer estar quite com as suas dívidas. Você me fez um favor. Eu não quero ter que ser eternamente grato a você. Eu não quero ficar amarrado a você eternamente por esse favor que você me fez. Então, por isso, eu te agradeço. Eu não sei nem como te agradecer. Como eu faço para te agradecer? Em outras palavras, como eu faço para retribuir alguma coisa para você? Para... acabou. Encerrou o assunto. Não se fala mais nisso. Eu não te devo mais nada. Em contrapartida, o outro lado não quer isso. Que legal, ele toda vez que ele encontrar comigo, ele vai ser obrigado a me agradecer. Que legal, toda vez que ele olhar para minha cara, ele vai ter que lembrar que eu fiz um favor para ele. E por isso a pessoa retruca e diz: não foi nada, imagina, não precisa agradecer. Quanto menos se agradecer, melhor. Porque você vai ficar eternamente amarrado em mim. Isso é uma tendência do ser humano. Quando a pessoa agradece, ele quer se desligar do outro. Quando o outro fala: não tem problema, não foi nada, ele está querendo dizer, pelo contrário, foi tanto o favor que eu te fiz que eu quero que você fique eternamente ligado a mim, eternamente grato a mim. Isso é o que acontece normalmente no relacionamento entre pessoas. E isso pode acontecer também, Deus nos livre, no relacionamento entre a pessoa e Deus. E a pessoa vai agradecer a Deus como: olha Deus, agradeço, legal, joia, foi muito bom o que você me fez. Agora não tenho mais nada a ver com você, tá? Não te devo nada. Foi um favor, foi feito, já te agradeci, bye bye. Não te devo mais nada. E tem aqueles que trazem aqui uma crítica a Rahel. Aleá. Como está escrito no versículo? Está escrito aqui na Torá: Apam ode et Hashem. Dessa vez Aleá falou: dessa vez eu vou agradecer a Deus. Como termina o versículo? Vata'amod miledet. E ela parou de ter filhos. Parou de ter filhos. O que aconteceu aqui? Por que que ela parou de ter filhos? Dizem nossos sábios, quando você agradece a Hashem, você não pode só agradecer e acabou. Porque quando você agradece e acabou, parece que, olha Deus, até agora eu precisava de você, foi muito legal, você me ajudou bastante, agora eu não preciso, me vir sozinho a partir de agora, não preciso mais de você, obrigado. É como se a pessoa estivesse se desconectando, acabou. Não pode. Quando uma pessoa agradece a Hashem por algo, ele precisa imediatamente, em seguida, pedir para Hashem alguma coisa. Demonstrando, olha Deus, não é que eu estou agora te agradecendo para cortar relacionamento e a partir de agora eu me viro. Não. Estou agradecendo porque eu preciso agradecer. Eu sou muito grato. Estou satisfeito com o que você me deu. Mas lembre-se, eu preciso de você para sempre, não é? Que acabou. Te peço agora mais uma coisa. Por isso, muitos explicam aqui uma crítica. A partir do momento que a Leá agradeceu a Deus e não pediu nada, dessa vez eu agradeço. E pronto. Hashem deixou ela agora sem filhos há alguns anos. Como assim? Só agradeceu, não pediu mais? Quer dizer, agora você se vira? Você acha que está vindo filhos assim fácil, então vai continuar vindo? Não vai, não. Você tem que pedir para mim para ter filhos. E daqui nós vemos a ordem das nossas rezas. Se é na Amidá, e na Amidá a última coisa que a gente faz é agradecer a Hashem, Modim Anach Nolach, e depois disso não terminou a Amidá. Nós pedimos Sim Shalom, coloque paz, dê paz. Demonstrando, olha Hashem, eu te agradeci, o mais importante da minha reza era te agradecer, mas não parou por aí. Imagina, que isso, Deus. Preciso de você. Sim Shalom. Nós terminamos o Seder com Halel, nós agradecemos a Hashem por tudo que passou e pela nossa salvação, mas não acabou por aí. Em seguida nós começamos Nirtzá. Nós pedimos para Hashem alguma coisa. Leshana Abba Birushalayim, Hassar Sidur Pesach. Nós fazemos um pedido em seguida. E assim vale sempre. Sempre devemos fazer isso. É interessante que o Rav Levenstein diz que o Rav Hillel Zaks, toda vez que se pergunta para ele como vai, ele responde, graças a Deus vou bem, e que assim Deus continue nos dando do seu bem. Até quando ele fala com as pessoas, ele agradece a Hashem assim no cotidiano, graças a Deus, e que Deus continue nos proporcionando o bem. Mas é interessante que o Rav Yerucham Leibovitch olha de uma forma diferente. Rav Yerucham Leibovitch diz que justamente por esse fator, que o ser humano normalmente, quando agradece, está querendo se desligar do outro. E o outro, quando responde, está querendo, pelo contrário, puxar ele. Não, você vai ficar aqui agregado a mim eternamente. E por isso não foi nada. Que a Leá deu para o seu filho o nome Yehudá. Olha Deus, eu não estou me desligando de você. Toda vez que eu chamar meu filho, eu vou lembrar que tenho que te agradecer. Eu vou lembrar que eu sou grata a você. Toda vez que eu chamar meu filho, eu vou lembrar como eu sou grata a você. Tem uma outra coisa interessante que trazem nossos mestres, quem que é? Rav David Kveat. Ele é professor na Yeshiva de Mir, em Nova York. Ele diz uma coisa também muito interessante. Sabe qual foi a grandeza da Leá? A grandeza da Leá foi que ela manteve os cálculos do passado e ela soube enxergar algo a mais. A Leá falou, olha, se nós somos quatro esposas e cada uma vai ter três filhos, se eu tive um quarto filho, eu tive um extra. E a Leá soube enxergar que isso é um extra. Normalmente, sujeito ganhou na loteria. Vai dizer, bom, eu merecia, eu joguei, pus os números certos. Eu merecia ganhar na loteria. E a pessoa pode esquecer de agradecer a Hashem. Olha, como assim? Tudo bem, agradecer? Por que eu preciso agradecer? Eu merecia? Não merecia? Não acho que eu merecia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Leá soube enxergar que aqui eu não ganhei algo que eu mereço. Eu ganhei algo a mais. Isso é uma grande coisa. Saber enxergar na vida quando nós recebemos algo de Hashem, não como merecedores. Pelo contrário. Quem disse que eu merecia? Hashem me deu. Ele merece um agradecimento extra. Um agradecimento especial. Igual aquilo que nós falamos antes. Que é diferente quando você dá para o Kohen aquilo que ele tem que receber e quando você dá um presente do teu bolso. Nós temos que olhar para as coisas que Hashem dá para nós como presentes do bolso de Hashem. Eu não fiz nada por merecer e Hashem mesmo assim me deu. E por isso eu devo agradecer a Hashem. Só para encerrar, ainda sobre esse assunto, como nós temos que saber enxergar as coisas direito. Como nós temos que saber agradecer a Hashem por cada momento. Pelo que Ele nos dá e pelo que Ele não dá. E também pelas coisas que, às vezes, nós não olhamos direito para as coisas. Muito interessante a história que conta o Rav Levinstein. Uma história. Dois amigos. Tinha dois amigos, o Moishe e o Yankel, eram dois grandes amigos. E eram muito ricos. Eles tinham uma amizade muito forte. E passaram-se os anos. E, de repente, o Shadchan apareceu com uma proposta. O filho do Moishe para se casar com a filha do Yankel. Puxa, proposta legal. Amigos velhos, legal. E os dois se conheceram e resolveram que de fato vão noivar. Noivaram, marcaram a data do casamento. E aí o Moishe descobre que, embora o Yankel pareça ainda um grande milionário e ainda mantém o status perante as pessoas, ele está endividado até não sabe onde. O sujeito já está praticamente falido. E começou a pensar, escuta, eu não vou casar, não vou deixar meu filho casar com ela, vou entrar nas dívidas dele também, não tem nada a ver com isso. E ele então pegou um papel, escreveu uma carta para o seu colega, escreveu uma carta que ele ficou sabendo que ele está muito mal de vida e que está difícil a situação financeira e eu meus sentimentos por isso. E assinado seu melhor amigo, Moishele. E embaixo ele escreve PS. É, obviamente que você entende, segundo isso, que o noivado dos nossos filhos está encerrado por aqui e não tem sentido, não tem como o meu filho casar com uma pessoa que está toda endividada. Ele pegou a carta, levou para o correio, postou. E ele recebe uma carta, resposta. Resposta, o Yankel respondendo. Ele agradece muito, muito pelo todo o incentivo e todo o apoio moral e tal. E, obviamente, que o noivado dos nossos filhos se mantém firme e a data do casamento vai ser dia tal. Aí o Moishe viu, peraí, então o Yankel não entendeu o que eu quis dizer para ele. Então o Moishe pegou todos os presentes que já tinham recebido, o seu filho tinha recebido, embrulhou tudo, deu para o mensageiro, falou para ele, você leva lá para o Yankee, você devolve e fala para ele, ó, esses presentes estão todos devolvidos da família do Moishe e o noivado está encerrado. Tá bom. Passam alguns dias e ele fica sabendo, Moishe fica sabendo que tem uma visita ilustre na sua porta. Ele vai lá ver quem está lá. Yankel veio visitá-lo. E o Yankel está lá segurando os presentes do filho do Moishe. E fala, olha, eu vim trazer os presentes de volta. O que aconteceu? Por que você mandou esses presentes? Eles são do seu filho. O que você está mandando de volta? Aí o Yankel, o Moishe então abaixa a cabeça e fala, escuta, são teus presentes. Não... E ele abaixa assim a cara, meio envergonhado. E o Yankee diz, imagina, esses presentes são do teu filho, e o noivado continua, e a data do casamento já tá, vai ser daqui a pouco. Aí o Moishe fala, escuta aqui, você não está entendendo. Todo o tempo que nós éramos ricos, então tudo bem, poderia de fato meu filho casar com a tua filha. Mas agora que teu filho, que você perdeu tudo, meu amigo, desculpa, mas não tem mais, acabou o noivado. E o Yankel insiste e fala, não tem nada disso, o noivado continua de pé. Bom, viram que o negócio vai ficar nesse ping-pong. E o Moishe então decide, sabe uma coisa? Vamos viajar para um Rebbe, vamos pedir um conselho do Rebbe. E aí os dois viajam para o Rebbe. E chegaram lá sexta-feira à tarde. E o Moishe entra lá e fala para o Rebbe, Shalom Aleichem. O Rebbe dá boas-vindas para ele. E diz, olha Rebbe, sabe, eu noivei meu filho. Só que o meu mechit, meu consogro, faliu. Aí o Rebbe diz para ele, ah, sim, estou sabendo, sim, estou sabendo. Aí diz o Moishe, então, Rebbe, eu queria anular o noivado. Aí diz o Rebbe para ele, ah, o que, assim você quer fazer? Muito bom. Muita sorte sua que você veio aqui falar comigo. Mas sabe, hoje é sexta-feira, de tarde, estou me preparando para Shabbat. Vamos conversar amanhã à noite, depois que sai Shabbat, ok? Tá bom, Rebbe, não tem problema. Ah, Moishe saiu de lá, todo feliz. Ah, caiu uma pedra no meu coração. O Rebbe falou para mim que tô certo. O Rebbe tá me apoiando. Falou para mim que é uma sorte que eu vim aqui falar com ele. Então, quer dizer, para anular o noivado. Moishe Shabbat eu vou conversar com ele para discutir como é que podemos anular direito esse noivado, como fazer o Yankel entender. Termina Shabbat, o Moishe vai todo feliz, bate na porta do Rebbe, fala, Rebbe, eu vim aqui sobre o Shidur, sobre o noivado do meu filho. Aí o Rebbe fala, ah, sim. E o que foi? Aí ele falou, escuta, Rebbe, eu quero saber como eu faço para anular esse noivado, que está meio difícil com o Yankel. Aí o Rebbe falou, Moishe, me diz uma coisa, quanto dinheiro você prometeu dar para o casal? Aí o Moishe falou, eu prometi dar $100 para eles. Muito bom. E o teu mechit, quanto que o Yankee tinha proposto dar para o casal? Ele falou, bom, ele propôs até mais do que $100. Muito bem, diz o Rebbe. Então agora você vai fazer o seguinte. Você vai no banco, você pega os teus $100, você pega também do teu bolso os $100 que o seu Mechitn ia dar para os seus filhos, você entrega os $200,000 e Mazel Tov, uma ótima festa de casamento para vocês. Aí o Moishe ficou pasmo. Ele olhou para o Rebbe e falou, peraí Rebbe, você me falou sexta-feira que eu sou um cara sortudo, que eu vim aqui falar com o senhor, e agora você fala que é para pegar $200,000 e casar mesmo assim? Aí o Rebbe virou para ele e falou, lógico que você é um sortudo que você veio falar comigo. O que você preferia? Que você fosse o cara que faliu e o Yankel vir falar comigo? Tudo depende do ponto de vista. Nós temos que saber enxergar o lado positivo das histórias, o lado bom das histórias. Então, nós vamos aprender com a Leá, Hapam Odet Hashem, dessa vez eu vou agradecer a Hashem, se aconteceu o que eu queria, se não aconteceu o que eu queria, deixa eu olhar o lado positivo do que está acontecendo comigo e agradecer a Hashem pelo positivo e pela coisa boa que Hashem me fez.